CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Sexta-feira, dia de CBN Sabores. Sempre falo que o sextou começa no CBN Sabores, né? A partir das 4 horas da tarde. Boa tarde, Luiz Augusto Xavier.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde para a turminha da CBN. Pensei que você ia falar 4:04, hora dobrada.
É, também pode, né? Tem hora dobrada, tem hora triplicada, né? Se fosse 4:44, seria triplicada ainda.
Do Bocardi. Mas é bacana, né? Começar a falar de comida essa hora, o pessoal já se anima, já começa a pensar onde é que eu vou daqui a pouco, já está na hora do happy hour. Nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, que é um almoço muito saboroso. A gente pensa que a receita de um restaurante quilo é fácil, é só pôr uma salada, pôr uma massa, pôr alguma coisa lá, um, dois tipos de carne e funciona. Funciona, até, depende, mas a qualidade faz uma diferença, eu acho que esse assunto vai ser legal.
Então, já introduzindo, né, nosso convidado de hoje, ele tem transformado o conceito de buffet aquilo em Curitiba, ele utiliza ingredientes regionais e de alta qualidade. Ele é o proprietário do Curitiba Gastronomia, que já recebeu prêmios e melhor buffet aquilo de Curitiba e também do Brasil. O nosso convidado é o chefe Alessandro Piccoli, seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a todos, é sempre um prazer participar.
O Xavier falou dessa questão, né, de ter a qualidade, né, é interessante ver a tua biografia, né, quando a gente olha o teu Instagram, tá lá, né, melhor buffet aquilo, né, então o que precisa ter para ter um melhor buffet aquilo?
Isso, Curitiba ele veio com uma ideia de inovar o ramo da gastronomia no buffet aquilo, então a ideia do Curitiba hoje é trazer pratos que às vezes, provavelmente, você não encontrou em nenhum outro buffet aquilo. Isso nos proporcionou a ser diferente dos outros restaurantes e chegar a várias premiações aí que a gente teve, principalmente em 2023, chegando ao topo aí nacional de melhor buffet aquilo do Brasil.
E qual era o teu prato?
O evento ele girava em torno de 4 fases, né? Primeira fase regional, onde que o pessoal escolhia um restaurante que ia passar para a fase estadual, depois da fase estadual você disputava, tinha uma fase depois como se fosse aqui... Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e depois ia todo mundo para uma fase final lá em São Paulo, o melhor de cada estado. E na fase final a gente tinha que fazer um prato, né? Um prato que na época era regionalidade, então a gente bolou uma releitura do Baião de Dois. Baião de Dois, que é um prato típico lá do Ceará. A gente colocou a banana de Morretes, que é a nossa aqui, e colocou também o pinhão. Então a gente chamou de Baião de Dois Paranaense.
E essa mistura com o Nordeste, o curitibano gosta disso?
Então, foi até uma surpresa, porque foi um prato que não foi programado para o evento, é um prato que a gente começou a fazer no restaurante por um acaso, assim. Falo até hoje que o baião de dois geralmente faz com feijão fradinho, né? E um dia a gente esqueceu de pedir o feijão fradinho e tinha baião de dois no cardápio. Então, geralmente a gente fazia na quarta-feira. E eu passei, estava olhando, tinha um pinhão lá, falei, por que não colocar o pinhão? Tava na época do pinhão, a gente colocou no buffet, o nosso público começou a elogiar naquele dia, né? Teve bastante elogio e falou, um prato que vai dar futuro. Então, a gente foi... ali melhorando ele, dando uma refinada, trazendo um pouquinho mais de sabor. Na outra semana colocamos a banana, foi dando uma diminuída no coentro, né? Curitibano não gosta muito, uma aumentada na salsinha e cebolinha, foi dando nossa cara de curitibano nele. E o pessoal gostou. Hoje é um prato que além do curitibano, a gente traz bastante gente de fora aí para experimentar, que vem para experimentar esse prato.
Você tem num dia específico? Ele continua existindo lá?
Continua existindo. Devido à premiação, eu tenho ele o ano inteiro. Mesmo o pinhão sendo um produto que é temporário, não é o ano inteiro que a gente tem, mas a gente tem uma logística de final do... Quando está acabando a época do pinhão, a gente consegue comprar ali bastante pinhão de produtores específicos nossos aí. A gente consegue cozinhar, descascar ele, congelar a vaca. Então, a gente tem pinhão o ano inteiro e a gente serve ele no nosso buffet toda quarta-feira.
Eu abri a entrevista falando um pouquinho da tua descrição no Instagram, né, que aparece lá o melhor buffet do Brasil, e tem uma segunda frase também que eu queria que você comentasse um pouquinho, que também no teu Instagram diz lá, o buffet também pode ser gourmet. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e como é que você foi chegando nessa ideia de ir aprimorando.
Isso, eu sou formado em administração e tenho uma queda por marketing, e eu sempre fui da ideia que o mercado hoje ele é muito exigente, né? Então você abrir algo por abrir para ser mais um meio a tanta concorrência, principalmente em gastronomia, que a gente fala de tantos restaurantes, quantos bufês aquilos que tem bons em Curitiba e no Brasil, a ideia de abrir o Curitiba era ser inovador, era trazer algo diferente. Então sair daquela ideia que o pessoal tem que o buffet aquilo é o arroz, feijão, a feijoada, lasanha bolonhesa, nada contra, sou apaixonado por feijoada, lasanha bolonhesa, mas o Curitiba sai um pouquinho dessa linha. Então o Curitiba tenta trazer coisas diferentes, tenta trazer Eu já servi lá magre de pato, que é coisa difícil a gente ver no buffet. A gente tem estinco de cordeiro, que é um prato diferente. A gente tem o espaguete nero. A gente tem vários cortes e pratos que geralmente só se encontram no restaurante à la carte. Então, isso faz com que a experiência do cliente que vai lá fuja um pouquinho daquela ideia de buffet aquilo, chegou, comeu e foi embora. Então, o pessoal fica mais tempo, o pessoal tira foto, o pessoal manda mensagem para o outro. Vem em dias que tem aquele prato que remete algo que ele já experimentou em outro restaurante, à la carte, ou em algum outro lugar do país ou do mundo. Então, o Curitiba tem um pouquinho dessa mágica.
Você tem dois estilos de comida no buffet. Dia de semana é uma coisa, fim de semana ela é mais incrementada. Qual é a sua divisão?
Isso, até porque a gente fica num bairro ali que é o Centro Cívico. Então, durante a semana a gente atende todo aquele pessoal do judiciário, o pessoal ali do funcionalismo público, né? Então, segunda a sexta nós temos nosso buffet, todo dia tem opções de frutos do mar no buffet, tem opções de massas, tem a parte de grelhados, e final de semana a gente entra com um buffet de frutos do mar. Então, sábado, domingo e feriado sempre tem buffet de frutos do mar, a gente fala aí de 10, 12 opções. Então, a gente sempre faz eventos final de semana, a gente tem o Curitiba Chefs, a gente já levou 9 chefs convidados, a ideia é que vá um chefe lá e faça uma parte do buffet de quentes, um lado fica esse chefe convidado, o outro lado fica os nossos colaboradores e eu. Então a galera gosta de ir lá, gosta de ver isso. A gente tem o Festival do Camarão, a gente vai para nosso quarto Festival do Camarão agora dia 22, que é sempre no último sábado do mês. Então nesse Festival do Camarão são 19 pratos com camarão ao todo, desde o buffet de frios até o buffet de quentes, a parte de sushi e até camarão na parte de grelhados. Então a gente sempre tenta trazer algo inovador, e a mágica do Curitiba que eu sempre falo é: se o cliente for num sábado e ele voltar no sábado seguinte, o buffet é outro. Então, a gente sempre tenta trazer algo que seja surpreendente.
Eu queria falar do Festival dos Chefs, eu queria abordar daqui a pouquinho, porque eu queria aproveitar uma outra coisa que você disse, né? Como você já antecipou, o Curitiba fica no Centro Cívico, então é uma região onde a gente tem ali a política circulando, o judiciário. É do lado de um jornal clássico aqui também, que é o Bem Paraná, né? Então também tem jornalistas.
Embaixo,
né? E a gente vê, por exemplo, em Brasília, né? Tem muito disso, né? Do local onde o pessoal, os políticos almoçam, onde os políticos jantam. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como é que é esse clima ali, você vê muitos bastidores acontecendo, como é que é esse cenário de estar no Centro Cívico?
Não, o Centro Cívico, ele combina muito com... A ideia inicial do restaurante não era abrir ali na Cândido de Abreu, onde é que é hoje, era para ser na Matheus Leme, esquina com a Roberto Barroso, umas duas quadras dali, que hoje é um estacionamento, que aliás era meu antigamente. A ideia era fazer lá, a gente tinha feito todo o projeto, estudo lá, ia ser um restaurante um pouco maior, mas devido a algumas burocracias da prefeitura, então a gente não conseguiu tirar esse do papel. Arquivamos o projeto do restaurante e duas semanas depois apareceu esse ponto à venda que onde é o Curitiba hoje, que era o antigo Taki, uma comida japonesa, né? Então a gente não pensou duas vezes, porque era até um ponto um pouquinho melhor, Cândido de Abreu é bem movimentada, né? E fomos para lá, para Cândido de Abreu, reformamos todo o imóvel e mudamos a cara dele. E lá por fato de ser no Centro Cívico, uma parte histórica curitibana, que veio o nome do restaurante, que é Curitiba, tudo com K, com Y, que significava em Tupi-Guarani Cidade Muitos Pinheiros. Separadinho, a gente só juntou a palavra e criou o nome do restaurante. Então hoje no restaurante a gente tem fotos dos pontos turísticos curitibanos, a gente tem um papel de parede de 15 metros, que é de um artista aqui local, que fez exclusivo para nós. Todo dia tem um prato típico no buffet, nas quartas-feiras é dia de comida curitibana, então é carne de onça, é barriada, é o banho de dois paranaense. E então a gente conseguiu juntar um pouquinho da história do Centro Cívico, claro, com essa parte que necessitava de um bom restaurante aquilo para a galera que era carente naquela região. Então juntou o útil ao agradável, né? Hoje o nosso público, segunda a sexta, é bem grande e na base, maioria ali do Centro Cívico.
E o mando fim de semana deve ser outro público, completamente diferente, que o Centro Cívico morre no sábado, sexta, no sábado e domingo.
Isso, é algo que a gente veio criando. Eu tinha sempre a ideia de buffet aquilo que, com algo diferente, que é movimentar muito sábado, domingo e feriados. Mas no fato de eu abrir no Centro Cívico, eu não abrindo sábado e domingo. O nosso restaurante no começo abria de segunda a sexta, né? Então a gente falou, vamos fazer um passinho de cada vez. Começamos a ganhar uns prêmios ali em 2022, o Bom Gourmet. A gente começou a abrir no sábado, testou no sábado. 2023 ali na metade, vamos abrir o primeiro sábado nosso. Quando abrimos foi tipo uma loucura. A gente atendeu 300 e poucas pessoas com 6 colaboradores. É aquele dia que quando baixa a porta lá da frente, você fala, caramba, como é que a gente conseguiu? Então, a gente abriu no sábado. Em 2024, eu tive uma brilhante ideia de começar a abrir no domingo, no Dia das Mães, né? Então, daí já viu, depois desse dia foi um movimento absurdo e a gente manteve o restaurante aberto todos os dias. Então, sábado e domingo é outro público completamente diferente. É a família, é a galera que vai com criança, é mesas grandes, o pessoal toma um vinho, uma caipirinha, eu tenho uma música ao vivo sábado e domingo. Então, é outro público diferente, de mais turístico, eu digo.
E aí, entrando novamente no Festival Curitiba Chefs, ele é principalmente no fim de semana? Como é que é a escolha dos chefs?
Nós já estamos indo para a nona edição, foi algo que a gente criou justamente para alavancar o nosso final de semana, né? A gente não sabia como é que ia ser essa questão de abrir final de semana e a gente criou esse festival, foi muito bem aceito. Nós vamos agora para a nossa nona edição em março e a ideia é trazer um chefe. Quando fala de trazer um chefe, como a gente é bem ativo nas redes sociais, isso dá bastante engajamento, a galera vem para conhecer o chefe, para fazer esse meio que... como se fosse um Masterchef ser jurado, né? A galera experimenta.
Já tem o nome?
Eu ainda não tenho o nome de março, mas a gente está negociando com algumas pessoas aí e a ideia é já lançar os próximos 3 meses. Mas a galera vem, o público vem com essa questão de basicamente ser jurado de Masterchef, né? Porque a galera experimenta o prato de um chefe diferente e experimenta o prato do nosso restaurante. E daí fica sempre aquilo lá, o chefe fica no salão, fica tirando foto com a galera. É bem bacana.
Agora, você tem uma história curiosa que eu tinha me esquecido, nem passei pro Felipe isso. Você veio para Curitiba para fazer outra coisa, né?
Isso, eu saí de casa muito cedo, saí com 14 anos de idade. Eu era lá no interior do Mato Grosso, né? Cidade que hoje é capital do agronegócio, Sorriso. Até minha família é toda lá ainda, meu irmão é vereador lá, meu pai mora lá, minha mãe, minha irmã, meus avós, meus tios... Eu vim pra cá com 14 anos, que eu passei numa peneira de futebol do Paraná Clube. Então eu vim jogar no Paraná Clube, joguei meus 14, 15 anos no Paraná Clube, 16, 17 eu joguei no Curitiba, 18 e 19 eu joguei na Chapecoense, daí com 20 escutei a mãe e fui estudar, né? Então eu vim a princípio pra ser jogador de futebol.
Que posição que você jogava?
Eu era meio campo. A galera me chamava até porque o apelido do meu pai foi jogador, viveu de futebol, meu pai. Foi bicampeão mato-grossense de futebol de campo, foi 7 vezes campeão mato-grossense de futebol de salão, era aqui do interior do Paraná, de Francisco Beltrão, foi pra lá pra jogar, criou raiz e mora lá até hoje. O apelido do meu pai vinha de Krieger, que era do Krieger do Coxa, porque era meio campo, loiro. Era loirinho, rápido, veloz, e eu levei esse apelido na minha carreira. Então todo mundo, nos clubes onde é que eu passei, eu era o Krieger.
E teve alguns joelhos que te incomodaram, tem uma outra razão para não continuar, né?
Eu cheguei aqui no Paraná Clube com 14 anos, com 2 meses, torei ligamento cruzado do joelho direito, com 16 eu já fiz o esquerdo, com 17 eu tive que refazer o direito e com 19 refazer o esquerdo. Então hoje eu carrego aí umas 10 cirurgias de joelho já, mas hoje eu tô bem, escutei meu médico, né, que falou que era melhor eu parar, então já tô, mudei de profissão e tá dando muito certo.
E aí eu queria falar dessa transição que o Xavier falou, começando essa questão do futebol, em que momento surgiu a gastronomia? Já quando você era jogador, você já olhava, né, o jogador circula muito em restaurante e tal, como é que foi esse caminho para aparecer a gastronomia na tua vida?
Então, eu falei com o Xavier, eu tinha sempre até porque a minha família sempre foi de cozinhar, sempre teve aquela avó que tinha mão que só ela para cozinha, né, eu sempre gostei de fazer alguma coisa, mas nunca me imaginei na gastronomia em si. Até quando eu abri o restaurante, foi por um oportunismo que eu vi no bairro, que tinha demanda e faltava restaurantes, né? Até porque eu ia almoçar nos restaurantes e a gente enfrentava muita fila e vi que estava sempre lotado. Eu falei, vamos abrir um restaurante, por que não? Quero trabalhar pouco e ganhar muito, né? Com 3 meses de aberto, já vi que não era mais ou menos, totalmente ao contrário, né? E o restaurante eu abri de forma administrativa, né? Eu sabia de administração, sabia de marketing, abri para gerenciar. Mas no dia a dia na cozinha e também a necessidade de você saber de todas as áreas do restaurante, uma área muito complexa, né? Me levou a querer estudar. Então eu fui estudar isso, fui me fazer curso, fui procurar bastante livros, bastante cursos online na época, fiz curso no Centro Europeu e comecei a entrar na cozinha. Então, a partir desse momento, as coisas decolaram, hoje eu que faço cardápio, hoje eu que faço toda a logística do restaurante, então hoje eu já não fico na mão de mais ninguém, eu sei todas as partes do restaurante, eu já domino.
Como é que é feito o cardápio? Como é que você chega a... É semanal isso? Qual é a periodicidade que você vai escolhendo? Qual é a antecipação do menu?
A gente faz o cardápio, a gente adianta ele 7 dias, então a gente faz o cardápio da semana 7, a segunda semana a gente muda totalmente, Daí na terceira volta aquele cardápio número 1 e na quarta semana do mês o cardápio número 2. Mas no mês seguinte a gente reformula e muda. A ideia é sempre mudar, porque como a gente trabalha com bastante coisas que é temporárias, que é de épocas, então a gente sempre tem pratos novos e eu sou bem a pessoa até tira sarro que eu sou meio maluco na questão de criação de cardápio, porque às vezes eu vejo lá um prato não sei aonde, ou bate a imaginação, a gente tem bastante prato autoral no restaurante, né? E a gente muda todo o cardápio ali de 2-3 dias e vai testando, e o cliente vai dando feedback se é bom ou não, a gente vai mantendo. Então, mais ou menos assim.
E nessa ideia do feedback que é bom, o que, que são os queridinhos aí que normalmente o pessoal vai elogiando e ele fica um tempinho a mais?
O baião de dois, que eu nunca consegui tirar. Vem muita gente de fora que vem para experimentar o baião de dois e vem em outros dias, então sempre tem um plano
que
B.
É justamente ali. O prato premiado.
É, eu tenho um plano B sempre para deixar o mise en place do baião de dois pronto, que se vem uma galera de longe lá que vai ficar só um dia, dois, a gente consegue fazer na hora para ele experimentar, para ele não perder essa experiência. Nós temos o camarão à grega, que é toda sexta-feira, que é o queridinho, até a gente já fez publicidade dele entregando ali nos carros que passam na rua, teve bastante visualizações. Ele é o nosso, é um camarãozinho G, empanadinho com queijo coalho num palitinho, farinha panko, então, pô, aquilo lá sai demais na sexta-feira. Nós temos o xinco de cordeiro, que é toda quinta-feira, nós temos a coxa de pato toda sexta, nós temos arroz negro com polvo todo sábado, nós temos a muqueca de pirarucu, que é um prato diferente que a gente trouxe para Curitiba, que até no pirarucu era um peixe lá amazônico, pouco é usado aqui. Então a gente traz ele na muqueca e o pessoal vem para experimentar. Temos também a coxa de pato no tucupi, temos o costelinha de tambaqui, que é outro peixe diferente. A gente tenta sempre trazer coisas saborosas, mas que geralmente as pessoas, que o curitibano em si, não tem muita memória afetiva dele. Então sempre tentando surpreender nisso.
E como é que é a administração em si, do salão e coisa e tal? Porque alguns proprietários, alguns restauranteiros, alguns chefes de restaurante quilo, sempre se queixam que tem muito cara que escapa. Quer dizer, não do restaurante, que ele tem que pagar alguma coisa, mas escapa da mesa, desfaz e vai direto para... escapa do buffet e vai direto para a mesa. Você tem uma maneira de evitar isso?
Acontece. Não vou falar que não, mas acontece. Mas parte para um treinamento da equipe de salão, né? Hoje a gente tem uma pessoa que fica só no buffet... a gente consegue demarcar com as faixas personalizadas do restaurante como se fosse um caminho que o pessoal entrou ali para ele voltar. Então, se ele voltou, é porque ele não foi para a balança. Então, a gente já tem pessoas que ficam sempre... E a questão dos garçons também, né? Sempre ficarem atentos. O pessoal voltou pelo lado ao contrário, que é o fluxo automático dos clientes. Com certeza, é porque... Às vezes, é nem por maldade, né? Às vezes, é por não conhecer, distração. Entrou sem saber... Mas a gente também tem as formas também de comandar na mesa, o pessoal comanda lá na frente. E como nós temos o buffet livre, esse pessoal às vezes que comeu e não conseguiu pegar ficha alguma coisa, lá na frente é cobrado o buffet livre e fica tudo certo.
E Xavier, naquela fase final já da nossa conversa, vamos antecipar e falar um pouquinho do nosso convidado da semana que vem.
Vamos falar de comida mexicana de rua, autêntica. Só tem um lugar em Curitiba que tem isso, que é uma portinha lá no seminário, chama-se Antojitos Mexicanos. O chefe é mexicano, trouxe os aparelhos de lá, ele faz a própria massa, ele moe o milho para fazer a tortilha. E quem veio aqui é o sócio dele, que é o rapaz, o cara do salão, que é o João Leão. Vamos falar para Riba.
Para Riba, na semana que vem. E claro, hoje a gente agradece aqui a presença do chefe Alessandro Piccoli, proprietário do Curitiba Gastronomia. A gente trouxe boas histórias, inclusive já envolvendo futebol no meio, né? Muito obrigado, Alessandro, pela entrevista, ter vindo aqui conversar com a gente.
Eu que agradeço, é sempre um prazer. Já convidamos a todos. Quem gosta de camarão, dia 22, nossa quarta edição do Festival de Camarão, 19 pratos de camarão. Então, quem gosta de camarão está convidado para ir almoçar no Curitiba Gastronomia.